Norma Urbana Culta, bobina número 81. Inquérito Brasil, São Paulo, 211. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 13. Profissões e ofícios. Número do informante, 257. Informante, sexo masculino, 57 anos. Documentadores, Janice Unes e Sônia Buadal. Data, 26 de setembro de 1974. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 1 de 50 a 630 giros. Gravador, marca Neckmann, modelo RQ 501S, número 53.859. Condições técnicas do registro, normais.
Dr. Raul, quais as profissões que, na sua opinião, são mais valorizadas atualmente?
Todas. Eu acho que a mais útil é a do advogado, que é a minha profissão. Em todo caso, atualmente, dão muita ênfase ao economista e ao tecnocrata. Discordo deste realce que eles estão tendo agora, porque eles são bitolados. Não têm conhecimentos gerais, não conhecem a vida toda e levam tudo para os elementos quase que matemáticos, e a vida não é matemática e nem lógica exata. Uhum. Né? Em todo caso, é comum dizer-se hoje que o economista está com um valor maior na nossa sociedade, chamada sociedade de consumo. Eu não dou valor a eles. Acho que eles erram muito porque eles não atendem a todas as circunstâncias da vida. Outrora, no Brasil, a profissão mais valorizada era a do advogado. E eram os que comandavam a política e a administração pública. Erraram e erraram muito, não há dúvida. Mas eles tinham o senso da moderação. E àquele tempo, dirigiam bem o país. Hoje em dia, com toda a ciência que eles têm no crânio, os economistas, eles erram as pampas. Porque foi já uma gíria, não é?
Doutor Raul, para uma pessoa que não tem um nível cultural elevado, quais as chances profissionais que o senhor acha que ela teria atualmente?
A pessoa que trabalha e trabalha com dedicação, a chance é enorme em todos os setores. Não há problema da escolha de uma atividade. Basta trabalhar bem um setor para ser vitorioso. O que importa é trabalhar bem e com atenção. De modo que eu não posso dar mais prestígio a uma profissão que a outra. Por exemplo, o meu barbeiro é um homem que deve ganhar mais de 10 mil contos por mês, ou digamos em linguagem moderna, 10 mil cruzeiros por mês. É uma quantia enorme, coisa que muito professor de universidade não ganha, calmamente. E ele, só parado no salão, ele tira isso por quê? Justamente porque trabalha bem, com atenção, com dedicação, foi escolhido pelo clube paulistano para tomar conta do salão, e então ele tem a receita própria do trabalho por ele executado e a metade da produção dos outros barbeiros, pagando com correção com os impostos e as obrigações trabalhistas todas. Ele deve tirar isso, mas ele se dedica extremamente e todos os sócios gostam dele, de modo que a clientela dele é enorme. E justamente para ratificar aquilo que eu falei anteriormente na sua pergunta, eu digo assim, o êxito dele deve ser o trabalho. A manicure também. Ela trabalha sem olhar para o relógio, sem se preocupar com as leis trabalhistas, que não protegem ninguém, porque a pessoa se protege à custa do próprio trabalho, ela ganha muito e muito bem, não posso atender, mas ela trabalha de 8 a 10 horas por dia sem parar, e também com as economias que ela fez, ela tem aos 24 anos um salão de beleza de senhora no, na Zona Sul, que produz e deve produzir bastante.
E as possibilidades de uma pessoa com nível universitário? Você acha que uma pessoa com nível universitário, atualmente, ela tem bastante chance, de grande chance de trabalho?
O problema não é o setor escolhido, e sim a dedicação da pessoa. Se a pessoa estudar, se especializar e se dedicar ao trabalho, a chance é enorme. Nós temos muitos formados, mas poucas pessoas dedicadas, cultas e dedicando-se diariamente ao estudo da ciência, que é o ramo de atividade deles. No meu setor de advocacia, muita gente procura as faculdades. Estudam e não estudam nada, vão só às aulas. Já os professores são de nível baixo, isso eu falo e pode ficar gravado também, porque eles se preocupam em fazer horas para ganhar algum dinheiro, e são pessoas de nível baixo na proporção de 90%. Os bons advogados, os conhecedores de direitos, que têm muita atividade profissional, não têm tempo para se dedicar ao ensino, porque ganham muito pouco, 40, 50 cruzeiros por aula, e isto é um absurdo. Eles exercem essa atividade também por vaidade de serem professores de direito, mas eles não têm cultura nenhuma, nem compram sistematicamente livros, nem estão atualizados. De modo que, a sua pergunta foi?
As pessoas de nível universitário, o senhor acha que elas têm grande chance de trabalho também?
Eu estava dizendo, na minha profissão, em virtude do grande número de escolas e do grande número de pessoas que se formam, não só jovens, como também pessoas de idade, né? A chance é mínima em relação ao número dos que se formam e em relação à capacidade. Não tendo capacidade, eles não têm chance. E é uma profissão dificílima, que se a pessoa não estudar bastante e ter atenção, método e sistema, não adianta estar formado e dizer sou doutor, sou advogado, porque não terá chance de vencer na vida nesse setor. E eu posso dizer mais que, neste ramo profissional, nós sabemos, assim, a grosso modo, que mais de 90% dos advogados não conseguem pagar o INPS, uma prestação módica todo mês, mas não tem chance de pagar. E o nível de vida desses profissionais é reduzido. Muitos advogam e exercem outras profissões, correlatas ou com magistério secundário, em jornalismo, em outros trabalhos correlatos, ou na indústria, ou no comércio, ou como advogados de empresas, fazendo praticamente muitos outros serviços. Mas eles têm uma capacidade econômica reduzida. É a minha opinião, a opinião do que eu ouço no fórum, e também pela aparência deles, pelo vestuário, pelo modo como eles se apresentam, nós verificamos que o nível deles é baixo. É a minha impressão.
O senhor disse para a gente, dentro do campo de direito, eu gostaria que o senhor desse, então, uma opinião a respeito de outros ramos, que diz respeito a outros ramos, não em relação ao direito, às outras profissões que o senhor conhece de nível universitário.
Eu vou responder a sua pergunta mencionando o setor do magistério. E isso eu sei através de um meu tio, um notável professor de latim e português, através de amigos dele, em reuniões que nós fazemos na casa de um ou de outro, e também através da leitura dos jornais, e também através de profissionais advogados que que se dedica ao magistério. É um ramo ingrato. A retribuição não corresponde ao nível de estudo e ao tempo de trabalho e ao esforço que eles empregam. É uma profissão muito sacrificada que não dá o rendimento adequado à capacidade dos verdadeiros professores. Há pouco eu citei o caso do meu barbeiro. Veja a rentabilidade que ele tem e compare isso com 95% dos professores universitários, já não digo de nível secundário. Então, o que é que nós vemos? Vemos que não há uma escala hierárquica no rendimento e no sucesso profissional de um professor em relação a comerciantes, a bons artesãos e a outros setores. No campo da medicina, eu penso que os médicos estão numa situação muito boa, porque o número deles é pequeno, o estado sanitário do paulistano, do paulista, é inferior ao normal, e isso não em razão dos nascidos nesse estado, mas sim em virtude da imigração de nordestinos que vêm aqui, que abaixam o nível sanitário dos habitantes desta cidade. Os médicos têm grandes chances de ganhar, mas para o futuro nós imaginamos que essa profissão será socializada e um dos fatores dessa socialização já é o INPS. E porque o INPS serve mal é que os médicos estão com boa chance atualmente. Mas com a modificação e a melhora do serviço do INPS, os médicos vão passar a um nível inferior. Os engenheiros, os bons engenheiros têm um bom nível, têm uma boa rentabilidade e têm tido sucesso. Mas é preciso que a quantidade não corrompa a rentabilidade deles.
Eu gostaria que o senhor dissesse quais os ramos da medicina e da engenharia que o senhor conhece.
Na engenharia, a engenharia industrial e a engenharia civil. Com a engenharia civil eu tenho muita ligação porque é um ramo que dá muitas questões. E a engenharia industrial, nós sabemos porque todas as indústrias são obrigadas agora a ter engenheiros comandando a parte científica da indústria. Com referência à especialização em medicina, eu diria só o seguinte, que em todos os setores eles estão tendo sucesso monetário e financeiro. Mas para o futuro, nós poderemos dizer que serão aqueles médicos que irão se dedicar às doenças da mente, nervosas e do estado geral das pessoas com referência aos nervos, principalmente numa cidade grande como esta, em que os nervos ninguém aguenta. A vida numa cidade como esta. Então, os médicos terão que cuidar disso.
Doutor Raul, para a construção de uma casa, quais profissionais que o senhor acha que são indispensáveis?
Bem, essa resposta deveria ser dada a quem vai construir, porque quem vai construir entrega sempre a casa a construtores experimentados, e não engenheiros, mas uma pessoa inteligente não deveria economizar e sim entregar primeiramente o plano a um arquiteto, depois de executar esse plano, mesmo com sacrifício, mas deve fazer esse gasto inicialmente. Eu tenho experiência própria nesse sentido.
Além do arquiteto, que profissionais o senhor acha que são indispensáveis na construção de uma casa?
No calculista.
Todos os profissionais que o senhor teria para incluir na construção de uma casa, o que o senhor chamaria para a construção dessa casa?
Bem, o arquiteto, o calculista e o engenheiro civil e os operários, o mestre de obras e os operários, pedreiros e serventes. O ferramenteiro para fazer as grades de ferro para a estrutura de concreto, o carpinteiro, eletricista, encanador, o decorador no final, são os homens necessários para fazer uma construção.
Você falou que aqui em São Paulo há muito nortista. Quais as chances profissionais que o senhor acha que esse pessoal que vem do norte teria aqui?
Bem, na verdade é de observação comum, não irei dizer nenhuma novidade nesse sentido. Eles começam como serventes de pedreiro, ou trabalhando em obras públicas, onde desempenham só a força bruta. Os inteligentes, os vivos, aqueles que são casados e que têm mais dificuldades e que têm a ambição de vencer e educar bem os filhos, esses estão tendo a sua vida melhorada, porque eles, trabalhando bem, eles vão subindo, passam a pedreiro, de pedreiro mestre de obra, isso nesse setor. Mais tarde eles vão para o comércio e vão melhorando a sua vida, porque eles são inteligentes. Depois que eles se alimentam bem e que matam a fome, eles, quando inteligentes e dedicados, eles vencem. E nós temos exemplo de muitos nortistas aqui que venceram e chamam os outros parentes para vir para São Paulo, dão orientação e todos vencem. Eu tenho relações com muitos deles. No setor da indústria, há uma grande porção de nortistas comandando a parte da indústria na produção, sem dúvida nenhuma.
Dr. Raul, que profissões liberais nós temos?
Essa pergunta aí não tem cabimento. Não saber? Você quer saber? Muitas, muitas, muitas. Naturalmente, você está imaginando que eu vou responder, advogado, médico, engenheiro. Eram umas três profissões do passado. Hoje em dia, não. São muitas. É o artista, é o médico veterinário, uma profissão muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Ou é o agrônomo, uma profissão notável seria o agrônomo, dedicar-se à economia agrária, coisa que nós não temos e é necessária para que o desenvolvimento também atinja em nível de rentabilidade e produtividade também a nossa exploração agrícola. E as outras, agora temos os cursos de turismo, os cursos de comunicação, os cursos de jornalismo, o curso de cinema, especialistas em economia, em administração, em contabilidade pública, em administração empresarial, e tem muitas outras profissões que assim de memória, assim de improviso, que contando os minutos não dá para citar todas, mas antigamente eram três, conforme eu disse. Hoje em dia nós teremos mais de 50 profissões de nível superior e especiais.
O senhor falou em jornalismo. Dentro do campo do jornalismo, o senhor acha que hoje em dia há muita chance para esse pessoal que se forma em jornalismo ou não?
Resposta, dois pontos. Depende da inteligência, da imaginação e da redação do agente. Há grande chance. No jornalismo a pessoa pode brilhar, tanto no jornalismo escrito como no jornalismo falado. Mas, na verdade, como eles também são mal remunerados, eles exercem essas profissões assim como bicos. Este bicos vai como gíria, né? Entre aspas. Mas é uma pena, porque nós precisaríamos ter bons jornalistas, né? Escrevendo bem, sendo concisos, claros e, entre aspas, não enchendo linguiça à toa para ocupar o nosso tempo. Mas é uma grande profissão. Há poucos jornalistas em nosso país, há poucos jornalistas. Poucos, pouquíssimos, é uma pena. A gente lê uma notícia, lê uma crônica, lê-se uma notícia e a gente verifica que eles não conhecem o assunto. Eles o abordam assim pela rama, escreve o que ouvem falar, mas não tem profundidade no que estuda. Em um jornal aqui em São Paulo, o corpo redatorial é ótimo, e é o único jornal, mas é um jornal chato, porque é muito carregado, é mal composto, não é atraente. Eu estou me referindo ao Estado. Eu faço a comparação sempre com a revista Manchete, que ela divulga uma notícia seduzindo a pessoa, os olhos da pessoa. Então, ela atrai mais. O Estado de São Paulo é um jornal de grande categoria, mas não atrai o leitor. Nós somos obrigados a ler aquelas partes que já nos afetam diretamente, parte da economia, parte de direito, parte da legislação, os projetos de lei e notícias referentes ao país, mas somos obrigados a ler, mas poucas as pessoas que leem, porque é um problema de composição, de redação, de manchete. Aqui no meu escritório, eu digo o seguinte, a parte científica é uma coisa, mas se ela não for bem estampada pela datilografia no papel, eu não consigo resultado nenhum. Então, nós aqui fazemos da datilografia uma obra de arte, que é para seduzir o juiz, encantá-lo, prender a atenção dele. E a maneira é esta, uma boa apresentação, papel bom, boa datilografia, sem erros, sem rasuras, frases sintéticas, claras, concisas, dando-se a ideia e fazendo com que ele pense no resultado, não escrevendo tudo desde Adão e Eva até agora para ocupar a atenção dele e desperdiçar o tempo dele, é a atenção também. Então, o problema do jornalismo é igual ao da nossa profissão. É um problema não só de dar a boa notícia, bem escrita, bem analisada, em forma também sintética e clara, mas também de estampá-la bem para atrair a atenção da pessoa.
E para uma pessoa que é assim, analfabeta, o senhor acha que ela tem alguma chance de trabalho?
No Brasil há chance para todo mundo. O problema da pessoa ser analfabeta não está impedindo que ele também viva, e às vezes viva com folgadamente. Todavia, vamos dizer, vai acabar essa situação. Todo mundo precisa, pelo menos, aprender a ler e escrever. E o ler e escrever não é só isso. Envolve também no uso da inteligência, do raciocínio. E o Brasil de amanhã não vai mais admitir que um analfabeto vença. Hoje em dia, nós estamos vendo todo mundo procurar a instrução. É uma fome de instrução enorme no Brasil. É uma pena porque a quantidade vai ser de péssima qualidade, mas, enfim, nós pretendemos, nesta década, eliminar o analfabetismo. É uma coisa boa. Eu diria o seguinte a este propósito, que há mais de 10 anos, um amigo meu, chefe de vendas de uma grande organização de vendas de artigos assim como o Sabonete, eles não admitiam vendedores que não tivessem grau universitário. Não só para vender, como também orientar o comerciante a saber o quanto, a quantidade a comprar, o que devia comprar, de acordo com o local onde eles estavam estabelecidos. Eles não admitiam vendedores que não tivessem instrução universitária. Aquele tempo era uma coisa incrível para nós. Eu mesmo me espantei quando ele me disse isso. No entanto, essa companhia progrediu no mundo inteiro, é uma das 5 maiores do mundo, justamente porque escolhe gente de nível superior para cuidar de coisas que nós damos pouco valor, que é vender sabonete. Veja só.
Eu não sei vender sabonete, que chances mais teria essa pessoa, o senhor acha? Aqui na capital ou mesmo uma pessoa que mora no interior?
Agora eu não posso prosseguir assim. Eu dei um exemplo de que essa empresa, para vender o seu produto, e o principal deles era sabonete, exigia que o vendedor fosse de nível superior. Isso nada tem que ver com a chance do analfabeto. O analfabeto vence trabalhando bastante. Normalmente eles trabalham horas extras para poder sobreviver. O analfabeto vence no serviço bruto, né?
E numa casa de família, que profissionais não escolarizados o senhor acha que poderiam trabalhar nessa casa?
Bom, a mulher em serviços como tradutora, tendo um nível bom, não é? Evidentemente, como datilógrafo, em trabalhos manuais, em artesanato e para o futuro, em serviços industriais, as fábricas irão atribuir essas pessoas serviços de montagem de aparelhos, confecção de roupas. No dia em que faltar mão de obra no Brasil, toda mulher, todo mundo vai trabalhar, ou no local, ou na empresa, ou na fábrica, ou no estabelecimento fabril, ou na sua própria casa. Isso é o que está acontecendo no Japão. E graças a isso foi que o Japão teve esse grande progresso nestes últimos 25 anos, depois da guerra de 45. Né?
Quais seriam esses serviços manuais que o senhor acha que a mulher poderia se dedicar?
Eu já respondi. Datilografia, tradução. Eu recomendo esses trabalhos. Por exemplo, uma moça que tenha um nível bom de estudo para ajudar as despesas da casa, para progredir, o casal progredir e não ter problemas financeiros, ela deveria trabalhar em casa na tradução, na correção de textos, na correção de provas tipográficas para livrarias, para editoras e na datilografia. Isto é o que me diz respeito e eu basta citar isso, mas tem muitas coisas, por exemplo, quantas e quantas mulheres não trabalham no campo do vestuário em casa, não é?
Profissionais o senhor tem dentro da sua casa cujo pessoal não tem nem a escolaridade?
Atualmente, ninguém. Todos são escolarizados.
Não da sua família.
Sim. Todos os empregados são escolarizados.
Ah, é? Se alguém pedisse um conselho para o senhor a respeito de profissão, que profissão o senhor aconselharia, caso o senhor aconselharia?
Para homem ou para mulher?
Para homem e para mulher. Os dois.
Isso ficou gravado? Ficou. Ficou gravado. Bom, para mulher, profissão que eu aconselharia? Atualmente, eu falo isso diretamente a vocês que estudam letras, cujo êxito profissional é muito relativo no princípio, eu aconselharia, e como vocês, por duas que estão aqui na minha frente, conhecem ou devem conhecer bem a língua portuguesa, eu aconselharia treinarem bem datilografia, serviço mesmo de boa apresentação artística, e a taquigrafia. São profissões altamente rentáveis e há pouca gente nesse setor. É profissão para ganhar 2, 3, 4 vezes mais que uma professora dando aula. É questão de vocação, é questão de sacrifício, mas nós estamos precisando de muitas taquígrafas, que também são chamadas estenógrafas. E isso em português, só aí na língua portuguesa. Mas se a moça souber também outra língua, então o salário é bem alto. Eu dou esse conselho a muitas moças que trabalham comigo, que trabalharam. Ninguém quer se dedicar à taquigrafia, porque dizem que é um estudo muito chato, mas que é rentável. É uma seguiu o meu conselho e está numa posição notável, porque também o que dá satisfação na vida não é só a ciência que a pessoa tem na cabeça, mas também o dinheiro que tem no bolso. Bom, para o homem, ele poderia não exercer profissão nenhuma, só namorar bem uma esposa rica.
Acho que para a mulher também igual poderia ser, então.
E por que isso para o homem e para a mulher não? A mulher tem que trabalhar e o homem só fica namorando?
Bem, também pode ser para a mulher, não é? O homem vence na vida trabalhando. Isto é indiscutível. Ninguém consegue a loteria esportiva todos os meses.
Então, Raul, o senhor poderia nos dizer, dentro da sua profissão, quais os ramos que existem?
Ai, você vai dormir agora. Existe. Primeiro, o direito civil, que cuida, por exemplo, do casamento, das questões matrimoniais, das questões da guarda dos filhos, das questões do pátrio poder, da curatela às pessoas incapazes, relativamente incapazes, aos desquites, futuramente o divórcio. As questões de sucessão, questões de herdeiros, isso no campo que vocês mais entenderiam. Agora, no campo comercial, há um setor fabuloso. Eu me dedico mais ao setor comercial e ao civil também bastante. Há outras especializações, o chamado direito tributário, o direito empresarial, propriamente dito, ao setor trabalhista, ao setor agora societário, é um setor que cuida da organização e do funcionamento das sociedades comerciais, à especialidade de marcas e patentes, que está se desenvolvendo muito no Brasil da atualidade, e um ramo agora muito solicitado é o direito internacional privado na parte das obrigações comerciais por causa do intercâmbio que o Brasil está tendo com o resto do mundo, tanto por causa da sua exportação como também das importações. E nós chamaríamos isso de direito comercial adequado ao ramo do comércio exterior. Ao direito penal, ao direito administrativo, que cuida, por exemplo, para vocês entenderem, cuida dos contratos que o governo faz com os empreiteiros, com a execução de obras, ao setor do funcionalismo público, e um setor que não está sendo estudado como deveria é o setor legislativo, que é o que diz respeito não só ao advogado, como também ao conhecedor da língua portuguesa, que é o da redação das leis. Uma lei mal redigida, uma lei não compreendida, é uma confusão na sociedade.
O senhor me enumerou os ramos dentro da sua profissão de direito. Então, eu queria que o senhor me enumerasse agora, dentro do campo, por exemplo, da medicina, quais as especialidades que o senhor conhece?
Primeiro, o ginecólogo, que é aquele pelo qual eu vim ao mundo. Depois, a cirurgia, o setor das doenças mentais, a o setor da otorrinolaringologia, né? Ao setor de olhos, o setor da pediatria, agora muito em voga da geriatria. Você sabe o que é geriatria? Você sabe?
O que é?
Hein? Você sabe? É? E por que você ri? Ninguém quer ser velho, não é? Os estudos vão de inventar a pílula para evitar a velhice. Deixar todo mundo novinho em folha todos os dias. É o desejo de todos, homens e mulheres, estarem novos em folha todos os dias. Tem muitas especializadas. Eu conheço todas, agora não vou enumerar todas, eu leio bastante. E se você quiser, não faz parte das perguntas, dizer quais as leituras que eu faço. Não era? Especialidades. As especialidades que dizem respeito ao tronco, braço, e membros e corpo. E mais aquelas abstratas, que eu não posso falar porque estou na presença de duas moças.
Escuta, Dr. Raul, é do campo da engenharia.
Engenharia?
É.
No campo da engenharia nós temos a engenharia civil, a engenharia química, a engenharia industrial, a engenharia naval, a engenharia aeronáutica. E o primeiro moço que se formou em engenharia aeronáutica foi meu colega de ginásio. No Brasil não existia essa especialidade, ele foi para a América do Norte estudar lá. Isto há quase 40 anos. Eu me lembro o nome dele, Mariano Chaves. A engenharia eletrônica. A engenharia de produção. Você sabe o que é isso? Engenharia de produção? Não? Seu noivo? É de lá? Essas são as principais que me vêm à memória agora, sim, neste improviso que estamos falando informalmente. Onde vocês querem estudar mais o quê? A linguagem da pessoa, a linguagem comum? Numa entrevista assim, em que está sendo gravado, a gente fica um pouco inibido e pensa em falar o melhor, mas dá uma amostragem, mas não dá a realidade, não é? Há muitas especialidades na engenharia. Eu lido com muitos disso. Existe agora uma modalidade que diz respeito à minha. São engenheiros que se dedicam às perícias judiciais. É uma especialidade, porque, embora ela não seja muito difícil, é uma especialidade que aqueles que não estão habituados a esse tipo de trabalho não se dão bem e atrapalham o serviço judicial.
Agora, sendo um pouco indiscreta, queria saber onde é que o senhor manda fazer suas roupas.
Bom, eu mando fazer minhas roupas no meu alfaiate, na minha camiseira, e só uso roupas adquiridas, já confeccionadas, a cueca e a meia, e a gravata. De resto, mando fazer tudo. Alfaiate notável, que se estivesse na Europa, seria um grande. No entanto, é um modesto trabalhador, que também, por ser bom profissional, tem um nível de vida muito bom, e ganha muito bem e tem um bom patrimônio. E quando eu disse o modesto, é porque ele não tem tempo de respirar, de tanto trabalhar.
Dr. Raul, dentro do seu campo, eu queria saber quais os vários níveis que um advogado pode alcançar, os vários graus que ele pode chegar.
Bem, eu penso ter entendido a sua resposta assim. Ele pode ser
advogado, pode se dedicar ao magistério, pode ser juiz, pode ser promotor público, pode ser delegado, pode ser legislador, pode ser homem público, administrador da coisa pública, poderá ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um juiz, pode ser promotor público e o magistério, da minha profissão mesmo. São esses os níveis que ele pode ter. Depois, é muito comum nós verificarmos advogados trabalhando na empresa com muito sucesso, porque o direito dá uma visão geral da atividade social, e um advogado inteligente, com vivência, é capaz de dirigir uma indústria, uma casa comercial, muito bem, como também um banco.